A Velha Bonitona em Mim, um podcast de Maria Ceruia.
Olá, eu sou a Maria Ceruia. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer.
A Velha Bonitona em Mim, podcast disponível em todas as plataformas digitais.
Olá, boa viagem, estás a ouvir a tua Cidade FM e como te tinha dito há pouco, não estou sozinha em estúdio, não senhores, ok? Tenho aqui o fantástico Max Peterson, ator, youtuber e um dos principais humoristas do Brasil, cearense de raiz, mas vive atualmente em Paris, não é? E agora está de regresso a Portugal com o seu espetáculo de comédia Boku. Bonjour, Max, bom dia!
Bom dia, como mulher, estamos? Que honra!
Não, que honra para mim estar aqui a falar contigo. E ainda por cima, eu e o Max, sem saber, viemos meio a combinar, não é?
Viemos iguais, praticamente, versão masculina e feminina.
Pois é, achei muito interessante, porque atenção, isto nem foi combinado, não é?
Exatamente. É conexão.
É verdade. Quando as almas se conectam, já é mais fácil. Ouvi dizer que nem é a tua primeira, nem a tua segunda, nem a tua terceira vez em Portugal. Já vais na tua?
E se não for a sexta, é a sétima vez que eu venho a Portugal. É.
Tu és quase já 50% europeu. 50% americano, ou não? Não achas ainda?
Eu acho que desses 50% europeu, 30% português, porque eu já vim muitas vezes aqui.
Pois, e tu gostas de cá estar?
Eu amo, tem países da Europa que eu nunca fui, e às vezes quando eu estou de férias ou tenho um tempinho livre, eu vou para Portugal.
Tu gostas, não é?
Gosto.
Olha, e para quem anda assim, como é que eu vou te explicar? Meio a dormir, não é? Que é assim, que o termo é mesmo este. Quem anda meio a dormir e não sabe, não está a par do que é o Boku Bonjour, explica lá à nossa malta o que é o Boku Bonjour, à nossa malta.
Nem eu sei explicar o que é. É um acontecimento. Não, na verdade é o meu stand-up comedy que eu criei já tem quase 2 anos que eu estou em turnê. E aí eu estou fechando essa turnê aqui em Portugal e está sendo incrível porque é um espetáculo de stand-up. A gente está muito acostumado, principalmente no Brasil, a ter aquele stand-up comedy do pedestal, o microfone e
sim,
o banquinho.
Sim, sim, sim.
E eu trago elementos do teatro para dentro do Boku Bonjour. Então é um monólogo de stand-up comedy.
Porque tu também és um grande ator.
Sim. Grande, talvez, porque eu tenho 1,80m. Mas eu sou ator e aí eu tento trazer elementos do teatro para dentro do stand-up comedy. E está sendo uma experiência muito incrível, porque eu conto histórias desde a minha vivência lá no interior do Ceará, no Brasil, até a minha chegada na Europa, os meus dias atuais lidando com a fama. Então é o momento de contar histórias.
Que giro. Pois, porque tu acompanhaste bastante o teu público, ou seja, tu também puseste o teu público a par de todo o teu crescimento, não é? Desde o dia 1 até agora onde estás hoje, não é? E entre stand-up e vídeos do YouTube, o que é que preferes fazer?
Os dois são muito bacanas. O vídeo do YouTube fica eternizado. Então, por exemplo, eu comecei a fazer vídeo com 22 anos. Hoje eu tô com 30.
Pois.
Então você assiste o vídeo e você vê como você estava, a aparência que você tinha naquela época. Então fica muito... O audiovisual eterniza a sua vida em momentos da sua carreira. Mas o stand-up, você vê as pessoas. Então, você vê um vídeo que tem 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, são números.
Sim.
Você tá num teatro e você olhar para a cara dessas pessoas, entender por que que essas pessoas foram para lá e por que que elas lhe assistem, é um feedback incrível, assim.
Pois, exato, acabas por ter até o feedback mais direto, não é? Tens a reação
total
das pessoas ali em tempo real. E é engraçado, porque tu quando foste para Paris, tu acabaste por partilhar lá um vídeo que se tornou bastante viral, não é? Sobre a temperatura, sobre o calor europeu, não é?
Sobre o calor europeu.
É verdade que acabou por explodir. E assim, tornaste-te no Max Peterson conhecido por todos. Como é que aconteceu? Como é que foi lidar com essa mudança? Porque foi drástica, não é? Repentina.
Então, nunca foi minha intenção ter viralizado por causa daquele vídeo. E na verdade, o vídeo não é que foi uma brincadeira ou uma não brincadeira. Foi um acontecimento, foi algo que aconteceu naquele momento e viralizou. E eu acho que eu consegui pegar aqueles limões e fazer uma limonada.
Sim, e uma boa limonada.
Porque como eu vi muita visibilidade em cima da minha carreira naquela época, eu comecei a procurar o que é que eu podia oferecer para as pessoas, para que elas consumissem meu conteúdo. E como eu vi que a forma como eu falava era engraçada, eu disse, ah, então quero falar sobre coisas relevantes. Eu vou falar sobre história da França, eu vou falar sobre a cultura, sobre língua, vou falar sobre coisas irrelevantes também. Mas eu quero, pelo menos no meu conteúdo, que as pessoas aprendam alguma coisa. E é o que eu tenho tentado fazer nesses últimos 7 anos.
Muito bem, e tens feito muito bem, aliás. Eu gostava também de saber como é que a tua família e os teus amigos, não é, reagiram a tudo isto? Porque eles conhecem o Max já há muitos anos, não é? Antes da fama, agora. Como é que foi reagir? Como é que reagiram?
No começo era muito difícil para meus amigos muito próximos e para minha família entender o grau de fama, porque nem eu entendia aquilo ali.
Pois.
Então é muito difícil você ver uma pessoa que você viu a sua vida toda e que continua sendo aquela mesma pessoa, do dia para a noite, começar a ser parada na rua, sendo fotografada. E é um negócio muito estranho, mas é bom.
Pois.
Hoje mesmo, eu vivo a minha vida normal e eu esqueço que eu sou famoso. Só quando eu tô em algum lugar que as pessoas começam a me parar e começam a criar uma aglomeração, eu lembro que eu sou famoso. E eu digo, ah...
Pois, afinal...
É, mas é algo assim, que as pessoas acham que ser famoso ou não ser famoso é algo muito surreal, mas na verdade... Essa é igual, sabe assim, vai muito da cabeça de cada artista. Sim. E na minha, eu finjo que eu não sou. Porque eu faço o que eu gosto, sabe?
Pois, e isso é muito bom, sabes? Isso é muito bom porque o teu conteúdo também sempre foi muito orgânico. Ou seja, tu não pensares em números afeta logo o tipo de conteúdo que tu vais pôr. E o teu conteúdo é muito mais orgânico, muito mais real, não é? Até tu próprio, quando é que tu começaste a perceber do tipo... Oh, eu acho que estou a ficar famoso, sabes? Tipo, quando é que foi assim o momento?
Quando eu fiz o meu primeiro show em 2020, porque essa turnê ela começou em 2020.
Sim.
Era para ser uma turnê mundial e que eu fiz só em Fortaleza porque veio a pandemia logo depois.
Pois, epa.
E eu me lembro que a gente fez um teatro para 800 pessoas. E eu tinha muito medo, porque eu dizia, não, eu não sei se o pessoal vai realmente pagar o ingresso para assistir o meu show.
Sim.
É a primeira vez que eu faço isso, é uma plateia muito grande. E eu me lembro quando aquela cortina se abriu, que eu vi tanta gente ali gritando o meu nome e aplaudindo. Eu disse, agora eu tenho que fazer acontecer. E eu acho que ali começou a cair um pouco a minha ficha, sabe?
Pois, acredito, sim. Pois, porque viste as pessoas e percebeste que estavam ali todos reunidos à tua espera, não é? Para ouvir o que tinhas a dizer. Já daqui a pouco vamos falar sobre dates, pá. Dates que deram errado, não é? Pedi aqui a alguns amigos, porque eu tenho amigos que têm vários contatinhos, que têm vários dates. Eu já sou uma mulher casada há quase 10 anos. Eu não tenho histórias de dates, mas tenho histórias para partilhar contigo, para reagirmos aqui. Pode ser?
Ótimo. Todo mundo tem ou vai ter uma história de date. Eu já ouvi alguém contando.
Pois é. Mais nada. E é já daqui a pouco com o Max Peterson. E cá estou eu novamente. Porquê é que esta trilha está a dar? Eu ainda não tinha lançado a trilha? Ai, ainda estou aqui com o Max Peterson, ok? Podes dizer um olá à galerinha?
Olha nós aqui de novo.
É verdade. E agora, com uma coisa muito importante, um desafio para o nosso querido Max, que é... Eu tenho aqui em papel... Oh, vocês não estão a ver ainda, mas oh, é papel, ok? Tenho aqui em papel alguns dates de algumas pessoas que eu recebi e gostava muito que tu reagisses. Max, os papéis são teus.
Meu Deus, vem aí. Eu não me responsabilizo por nada que eu leio, que eu estou lendo a primeira vez agora.
A primeira vez em primeira mão. Bora lá, então.
Primeiro date. Uma vez eu convidei um contatinho para irmos no Mac e paguei-lhe um hambúrguer. Ele mal falou comigo, comeu um hambúrguer praticamente em silêncio e disse que precisava ir embora. Achei bué, má onda. Aí, ainda por cima, ficou 2 dias sem falar comigo no WhatsApp, para depois me mandar uma mensagem e dizer que só estava com vontade de comer um Big Mac e sabia que eu ia pagar.
Pá, isto não é mau? Isto não é mau?
É a famosa se aproveitar, né? Acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias.
Isso aconteceu isso contigo?
Eu acho que às vezes a gente pede a Deus um livramento, né? A gente diz, ai Deus, livra de mim aquela pessoa. E aí Deus vem e mostra uma oportunidade como essa que você nem precisou namorar com ela, nem casar.
Verdade.
Ela já mostrou quem ela era ali, entendeu?
Foi transparente.
É o famoso livramento.
Mais nada, não é? E às vezes mais vale assim logo de início.
Exatamente.
Se começar a afeiçoar, né? Depois rola o muá-muá e depois chora.
Seria até melhor pedir para pagar direto, né? Às vezes gata até um namoro ali, um negócio mais. Vamos pro segundo.
Verdade. Vamos.
Foi o primeiro encontro que tive através de um aplicativo. Eu tinha terminado um relacionamento e passado uns 2-3 meses, decidi marcar um encontro. Eu estava tão ansioso que minutos depois de encontrar com ela no bar, eu desmaiei. Aí ela colocou aqui a carinha de palhaço. Ainda fiquei um tempo encostado, entretanto, acordei e tinha um gerente no telefone, ao meu lado, toda a gente olhar pra mim e eu com vontade de me enfiar no buraco. Como deves calcular, não aconteceu nada e foi claramente o pior encontro que eu já tive. É o nome disso, é ansiedade. Quando você quer tanto ver aquela pessoa que quando acontece você só desmaia.
Epá, imagina, eu acho que isto era o que me aconteceria se eu encontrasse a Rihanna. Sabes? Tipo, se eu fosse andar na rua e encontrasse a Rihanna, eu acho que ia desmaiar. Agora, num date.
Eu já tive um date que eu recebi no meu canal que a menina falou que ela ficou tão emocionada que durante o encontro lá, o momento a sós. Ela desmaiou.
Desmaiou também?
Foi, só que ela tava nua. Mas ela chegou a desmaiar de emoção. E aí teve todo um negócio. Então, acho que talvez seja comum.
Comum, não é? Mais comum.
Desmaiar em encontros.
Parem de desmaiar, pá. Bebam açúcar ou alguma coisa.
Pelo amor de Deus, mulher, não faça isso. Deixe para desmaiar em casa.
E agora vamos ao último. Vamos lá, então.
Esse último é maior, é uma história maior.
É quase
mais detalhada.
Então, bora lá.
Foi um Tinder match. Foi um match do Tinder. Começamos a falar, tudo bem. E passada uma semana, decidimos marcar um cafezinho para nos conhecermos pessoalmente. Por menor importante, estava um calor do inferno. Fiquei aí buscar às 14 horas e cheguei antes da hora. Mandei mensagem e ela nada. Esperei mais uns 5 minutos a suar que nem um boi e eu então liguei para ela. Ela atende e diz que está a se acabar, diz que está só a acabar de almoçar, para eu esperar mais uns 10 minutos. Fico a torrar no sol mais um tempo, até que decido mandar uma outra mensagem e ela responde a dizer que estará a lavar a louça. Aqui já estava a começar a ficar chateado com a situação e por isso eu pego no carro, completamente suado, e vou para casa sem dizer absolutamente nada. E não é que passados uns 20 minutos ela me manda um SMS a perguntar-me onde é que eu estou? Como não respondi, ligou-me e disse que fui esperar no café ali ao pé, por causa do calor. Nisto, teve a lata de me pedir para passar na casa dela para ir buscá-la. Só que desta vez decidi ser esperto. Pedi para ela vir a pé, que era um pouco tempo, mas como óbvio, ela disse que não. E mil vezes, disse que não, mil e uma vezes, e por isso tive que esperar na casa e tive que ir até lá para buscar ela. Mas como não sou burro, fiquei em minha casa relaxado no sofá e meia hora depois, ela me liga a perguntar se... o que se passa, e eu digo que para sair de casa e andar uns 300 metros, que eu ia estar na curva. Assim ela disse, ok. Nesse preciso momento, bloqueei o número dela e todas as redes sociais.
Pá.
É o famoso pagar na mesma moeda.
Não é? Pá, imagina deixarem estar a esperar assim tanto tempo. É um abuso, não é?
Eu teria feito a mesma coisa.
É?
Sabia?
Tinhas coragem?
A pessoa vai lavar. Como é que você sabe que você tem um date? Você vai almoçar antes, você vai lavar a louça, você vai tomar um banho, você vai descansar. Meia hora depois você pergunta.
É, não faz sentido, não é?
É.
A minha sua me estava a querer esquivar-se, acho eu.
Eu acho que esses dois dates, tanto o primeiro do McDonald's como o segundo, são os famosos livramentos. É quando a pessoa, se a pessoa ela já mostra quem ela é, no primeiro encontro, imagina depois.
Pois, aliás, é bom mostrar logo à partida, não é?
Exatamente.
As pessoas então, ficam chateadas, mas até é bom.
São sinais, a gente diz, livrai-me do mal. Aí o mal se livrando,
pois é.
Não é? As coisas acontecendo.
Eu mesmo. Olha lá, por falar nisto, já tiveste alguma situação assim engraçada com algum fã? Ou assim, algum momento...
Já, eu já tive, aqui em Portugal, inclusive.
Então.
Inclusive, um beijo pra você, se você estiver escutando agora. Não leve no pessoal, eu acho que eu nunca falei isso na mídia. Mas uma vez, quando eu fiz show no Cassino do Estoril, eu recebi uma carta de um seguidor. E ele era brasileiro, ele falou que tinha terminado um relacionamento. E tinha sido muito difícil pra ele, que os meus vídeos o ajudaram a se regenerar. Enfim, ele acabou vindo morar aqui em Lisboa, em Portugal. E ele queria muito ter a oportunidade de que eu conhecesse, porque ele queria casar comigo.
Ah, pá, pois.
E na carta que ele me deu, ele fez foto comigo e me deu uma carta. Quando eu li a carta, tinha escrito isso. Que o sonho dele era casar comigo, que eu desse uma oportunidade, porque ele ia me fazer muito feliz. E assim,
é
um pouco complicado,
pois.
Porque a gente não se conhece, sabe?
Então é meio estranho, não é?
Não leve pro pessoal, meu amigo. É só porque realmente pra mim foi muito de surpresa, entendeu?
Pois
o final dessa história.
Pá, já reparaste como há casais que já namoram há tanto tempo e custa-lhe despedir em casamento e depois temos uma pessoa que nem nos conhece bem.
Ela me conhece, eu que
ela
não conheço ela.
Pois,
exatamente.
É verdade, é verdade. E ela conhece bem. Aliás, acho que é das coisas mais difíceis em ser famoso, não é? É que nós conhecemos-te, mas tu nem sempre sabes, ou seja, quem nós somos, não é?
Mas eu já me dou muito bem com isso. Eu já aprendi que o que eu mostro na internet é do conhecimento das pessoas. Porém, o que eu não mostro, aí eu já não aceito muito que tenham opiniões.
Pois.
Sabe, coisas da minha vida mais íntima que eu não estou mostrando na internet.
Claro.
Porém, se está lá, pode falar.
Sim, olha, acho muito bem. E assim também vives muito melhor, não é? Mais leve.
Exatamente.
Está lá, não é?
Porque tem coisas que você tem que viver pra você e não pros outros. Então você tem que aprender a dividir, porque senão você fica completamente louco.
Pois, também é verdade. Olha, e as pessoas que ainda não têm o bilhete, o que é que lhes dizes?
Compre. Compre, pelo amor de Deus. Não, mas esse show vai ser um show incrível, assim. Vai ser uma apresentação única agora em Lisboa. É, vai ser a última dessa turnê. Depois, só acho que daqui a uns 2 anos, quando eu estiver voltando com um show novo. Vai ser no Cassino de Lisboa, às 9 da noite. Ali no Oriente, ali pros lados, lá do Oriente. Vocês sabem onde é, eu não sei ainda não, mas eu tô aprendendo o caminho direitinho.
Orientem-se.
Não, mas vai ser incrível. O link pro ingresso tá na minha bio do Instagram. Vocês também podem encontrar procurando por Max Peterson Show em Lisboa.
Sim, sou
vai
a
aparecer. E já estamos assim nos últimos lugares, mas vai ser incrível.
Muito bem. Por isso já sabes, não percas esta oportunidade. E aqui a nossa frase, não é? Da nossa rádio é só se quiseres.
Sim, só se quiseres. Se não quiser, não tem nada não. E vou fazer show também no dia 12 no Porto, no auditório Francisco de Assis.
Muito bem. Lá esperamos por ti, Max. Olha, muito obrigada, pá. Gostei muito de falar contigo. Obrigada
eu que mesmo. Agradeço. Foi um prazer enorme.
Obrigada mesmo. Tu fica desse lado ligado aqui à tua cidade FM. Pela frente tens Joe com End of Beginning. E a nossa entrevista estará disponível daqui a pouco. Algumas partes, não é? No nosso Instagram, cdd_FM. Cidade FM.